Pai Joaquim, para ficar bem claro, o senhor falou a respeito da função espelho, que ela existe para que a gente possa verificar onde estão as posses, as paixões, etc. Mas as posses e as paixões também não são uma ilusão do ego? Isso acaba, para mim, acaba num ciclo vicioso e não sai disso.
Tá certo, filha. A posse e a paixão está no ego. Mas veja, como você pode se libertar de uma coisa que você nem sabe que tem? Eu vou dar um exemplo, minha filha. Algumas pessoas dizem que não são vaidosas. Dizem que não ligam para essas coisas. Mas é isso, é uma compreensão racional. Portanto, uma ilusão. Mas, se você chegar para essas pessoas e disser você é feia, ela vai se sentir ofendida. Então, quem chega para ela e fala você é feia, é a função espelho para mostrar que, apesar dela negar que existe. Que é vaidosa e que quer ser tratada como bonita, isso existe no seu ego, mesmo como ilusão. E ela precisa, primeiro, cair a máscara e aceitar que existe no seu ego, para só então dar a essa coisa que existe no ego o valor de ilusão e não de realidade. Então são dois trabalhos. A identificação da paixão e da posse é para saber o que você precisa trabalhar como ilusão. Se você conseguir trabalhar tudo de uma vez só, ótimo. Mas não é isso que acontece. Não dá para se fazer isso. Então, paulatinamente, Deus vai aprofundando através da função espelho. Para você, espírito, a compreensão das coisas que estão no inconsciente do ego. E que por isso você não tem consciência de que estão lá. Mesmo como ilusão. Para que você possa, aí sim, sabendo que elas existem, trabalhá-las como ilusão. E com isso, realizar a elevação espiritual. Senão você nem vai trabalhar, porque nem sabe que tem.
Mas a partir do momento que eu detecto uma paixão e descubro que essa paixão é uma ilusão, esse pensamento todo ainda é do ego. A gente nunca vai saber qual é a verdade, porque é sempre o ego, dissertando com ele mesmo.
Sim, você nunca vai saber qual é a realidade, porque a realidade não está ao alcance do espírito ligado ao ego. E mais, por quê? Porque a realidade não é composta de palavras, sons ou ideias. Estamos falando de realidade espiritual. Então, como eu já disse para o moço do chão calo, do rio calo, use como caminho. Mas urge como caminho sem ter. E nunca aceite que o seu ego diga, você venceu aquilo, porque isso também será uma ilusão. Então utilize como caminho, mas não crie novas realidades a partir do combate da ilusão, porque senão você terá que combater novamente a realidade que é uma ilusão. Veja, é impossível eu empicar perfeitamente, porque na verdade eu não empico, seu ego tem que compreender. E se Deus não lhe der a compreensão, você não vai saber de nada.
Bernadette, tem um recadinho que eu deixei para você aqui na tela, dá uma chegadinha para ler.
Pergunta a este tipo certinho.
A Iramaia, Joaquim está perguntando se esclareceu ou se complicou um pouquinho mais. Anton diz: o que percebemos e o que é percebido, bem como a compreensão disto, é a ilusão do ego. E a Iramaia disse que ficou claro.
é a história dos gunas peixantes e peixados. O que você compreende e o que você e o, os objetos sob os quais você você zela com peixões são ilusões zeladas pelo ego. Filho, deixa eu dizer uma coisa. O que isto tem um ensinamento no Evangelho do Tomé? Eu não me lembro direito qual é, se o mocho do Iucalo quiser colocar aí o teto chetinho, eu agradeço. A Pena Banca também, que tem o teto lá, né? Aqui que ele fala da maravilha das maravilhas. Se Pena Banca, se você puder colocar, acho que está logo no início. O mocho do Iucalo, se puder açaí isso aí, é o quem fala da maravilha das maravilhas. No Evangelho do Tomé. O que tu tem este ensinamento? Onde ele fala que o Epíleto é maravilhoso e que a vida do Epíleto na carne é uma maravilha. Mas onde ele também diz que a maravilha das maravilhas é aprender a viver na carne. Não são essas as palavras, mas é isso que ele fala. Filhos, analisem a obra e vejam o autor. A partir destes ensinamentos dos gunas peixantes e peixados, como que ações ilusórias de um ego, veja que maravilha a obra de Deus. Então leia.
Vou colocar aqui que o nosso amigo Anton escreveu para a gente. Disse Jesus: se a carne veio a existir por causa do Espírito, isto é uma maravilha. Mas se o Espírito veio a existir por causa dela, é a maravilha das maravilhas. Mas o que me maravilha é como essa grande riqueza fez morada em tal pobreza.
A grande maravilha é o Espírito e a pobreza é a carne. Como eu disse, as palavras não eram aquelas, mas é este o sentido. Então, filhos, vejam que grande maravilha é esta construção de Deus. Eu não vou hoje aqui dizer, olha que trabalho Deus tem. Ele não tem trabalho. Isso, se vamos usar a palavra de vocês, é obrigação dele. Ele existe só para isso. Então ele tem que fazer isso. Mas veja que maravilha que ele cria. Selos, formas, sons. E ele cria tudo isso de uma forma unishona, ou seja, dentro de um único padrão de criação, a perfeição. E aí vem o seu ego humano e começa a separar dentro desta maravilha perfeita criada por Deus, o que ele gosta e o que ele não gosta. O que ele quer e o que ele não quer. O que ele espela para si e o que não espela. O que acha bom e o que acha mal. Repare como a ação do ego é contrária, extremamente contrária a maravilha criada por Deus. Essa mera constatação pode lhe ensinar a viver a vida na carne. Falamos em ilusões, em criações ilusórias, falamos em objetos que não existem, em gunas, em zivas, enfim, em nomos diversos. Mas no fundo, no fundo, no fundo, o que eu quis dizer para vocês foi o seguinte: esqueça o mundo e viva para e com Deus. Essa é a forma maior de se viver a vida carnal e que tanto maravilha de Cristo. Esqueçam. Esqueçam o que o ego diz que é bom. Esqueçam o que o ego diz que é mal. Esqueçam o que o ego espera que aconteça. Esqueçam o que o ego prefere. Esqueçam o que o ego diz que está errado. E vivam só Deus. Vivam com Deus. Sabe, pouco importa se eu tenho ciúme. Ciúme com Deus é amor. Pouco importa se eu tenho medo. Medo com Deus é amor. Se transforma em amor. É isso que eu quis. Que eu quis aqui dizer com tudo isso que nós estudamos hoje, filhos. Sabe, não acredite no ego. Não, sim, não acredite no ego. Mas não é simplesmente não acreditar no ego. É dar mais importância à sua ligação com Deus do que a ligação com o ego. É dar mais importância ao seu relacionamento com o ego do que ao seu relacionamento com o vizinho ou amigo que lhe trai. É dar mais importância ao relacionamento com Deus do que aquele que tem mais que você ou que tem coisas que o ego diz que você deveria desejar. Que você tem que ter ciúmes. Que você tem que ter medo. Tudo é ilusão. Só Deus é real. E como se diz o Krishna no Bhagavad Gita, o que é real nunca deixou de existir. E o que é irreal nunca existiu. Só existe na irrealidade. Que o espírito, que a mente primordial do espírito transforme em realidade, porque está apegada ao guna, ao ziva.